Boa noite, Guimarães, Jane, verdade. Vanderlei, Clevânio, Davi também. Como você falou, é uma temporada que a gente colheu muitos frutos positivos. A gente competiu de forma igualitária em todas as competições. A gente chegou a uma semifinal de Copa Alagoas, a uma final de Alagoano e batemos na trave no acesso para a Série C. Inclusive, eu acredito até que na Copa do Brasil a gente fez um jogo parelho com o Cuiabá aqui em Arapiraca. Uhum. Infelizmente, a gente sofreu uma penalidade logo aos 3 minutos de jogo, que até naquele momento atrapalhou o nosso rendimento em campo, mas a gente conseguiu fazer um jogo parelho com o time de Série A. Então, eu acredito e avalio que a temporada 2022 foi uma temporada muito valorosa e vitoriosa para o Asa. E acredito também que em 23 a gente possa crescer ainda mais nas competições que iremos disputar.
Antes de passar a bola para o Júnior Barbosa com perguntas mais técnicas, nosso Clevânio Henrique, boa noite e os seus cumprimentos ao nosso querido Igor Rafael.
Boa noite, meu caro Guimarães, a todos aqui. Boa noite ao presidente Igor Rafael. Boa noite, Guimarães. Boa noite ao...
Boa noite, Guima. Isso, boa noite ao presidente Igor Rafael, os demais componentes aqui da mesa, né, do Toque de Bola. Cumprimentando aqui, como eu disse há pouco aqui, o presidente, pela vinda dele aqui no programa, claro que muitas coisas, né, serão faladas. Como bem disse o presidente aqui, só para deixar uma pergunta para ele, lógico que se você for fazer um resumo aqui, um retrospecto, essa é a palavra correta, acredito, em relação a 2022 do time do Asa, como a gente já falou aqui diversas vezes nos programas anteriores, eu classifico como sendo uma temporada positiva, apesar de o Asa não ter conquistado a Copa Alagoas, não ter conquistado o Campeonato Alagoano, não ter conquistado o acesso à Série C, mas assim, se eu for fazer uma somatória, um retrospecto, eu classifico como uma temporada positiva. Faltou a cereja do bolo, mas a gente foi pro final do Campeonato Alagoano depois de 11 anos.
Muitos não acreditavam.
A gente fez os últimos 3 campeonatos brasileiros da Série D, o Asa pouco passou da primeira fase. Chegamos às quartas de final. E o Asa foi eliminado para um time que está na final do campeonato. Final do campeonato, brasileiro da Série D, não é? Presidente, já para deixar essa pergunta aqui pro show, já de primeira, o que que ficou dessa temporada que pode ser aproveitado para a temporada 2023? E o que que aconteceu nessa temporada agora que vocês disseram, olha, isso aqui é uma lição, é o exemplo para que a gente não leve para a temporada vindoura? Essa é a primeira pergunta que eu deixo aqui para você em relação a isso, para a gente já começar falando sobre esse 2022 do time do Asa.
Boa noite mais uma vez, Clevânio. O que fica de positivo para essa temporada, o que fica de positivo da temporada 22 para a temporada 23 é a questão do planejamento. Nunca você pode entrar em determinada equipe ou determinada empresa sem um planejamento prévio. Então, a gente vinha dizendo lá atrás que para o sucesso do Asa era um planejamento de médio e longo prazo. Então, a gente plantou a sementinha do crescimento do Asa, que é fazer um time competitivo dentro da realidade financeira do clube, a gente estruturar os departamentos médicos, jurídico, de fisioterapia, a gente dá o mínimo possível de condições para os atletas trabalharem. Não é que nos outros anos não tinham isso, mas sempre aparecia uma coisa e você iria ir atropelando de forma, como se fosse uma carreta, passando por cima de tudo e sem olhar o passado. Então, nesse ano, a gente começou a plantar essa questão da estruturação do Asa, que é fazer uma folha de pagamento dentro da realidade financeira do clube, que é trazer jogadores experientes identificação com a instituição Asa, como foi o caso de Viçosa, de Jorginho, de André Nunes, trazer um Jota para compor a comissão técnica. Então a gente começou a ver isso, a montar um esqueleto de um time experiente, mesclado com a juventude de muitas pessoas que queriam vencer na vida, como por exemplo o Marcos Antônio, o Xande, que tudo eram oriundos da base do Asa e que cresceram e despontaram no cenário nacional. Um ponto negativo é sempre essas questões de a gente conseguir bater na trave, a gente fazer e bater na trave. Então é interessante que a gente planeje, se continuar na diretoria, ou quem vier assumir, planeje o Asa para 23 de uma forma que a gente chegue mais forte na reta final de competição. Eu acredito que não faltou nada para os atletas, tanto na final do Alagoano, quanto agora nessas três fases de mata-mata da Série D. Porque a gente deu condições de trabalho, inclusive para a viagem de Pouso Alegre, o pessoal foi para São Paulo, passou dois dias no CT do Palmeiras. Então, poucos clubes de futebol conseguem, da Série D, conseguem fazer o que o Asa fez. Então, a gente verificar alguns pontos que ficou faltando para que em 23 faça de uma forma diferente.
É, e diante disso, presidente, a forma diferente, o planejamento foi tocado, isso no final de 2021 para 2022, algumas incertezas nessa questão financeira, isso de certo modo não lhe trouxe assim uma preocupação lá na frente, será que vai dar, será que vamos ter algum recurso bom para chegar? Esperava-se muito da Copa do Brasil, o Asa tinha uma certa antecipação do ano anterior por conta de participação. Em algum momento ficou meio temeroso em faltar o recurso?
Sempre lembrando que o Asa passou um período turbulento, de muita turbulência.
Isso,
o ano período passado, quando estava o Celso, né? E que os jogadores reclamavam, essa coisa toda de concentração, de alimentação, essa coisa toda, que depois foi tudo contornado. Então, para completar a pergunta aí do nosso Jânio.
Jânio, sempre passou pela minha cabeça essa questão do problema financeiro do Asa. Como vocês são sabedores disso, o Asa vem passando por uma dificuldade financeira há mais de 5 anos, com contas bloqueadas. Se você firma um patrocínio com um ente público, você não pode receber, porque não tem certidão negativa. Então, sempre me passava essa questão financeira, esse problema financeiro sempre me preocupava. E a gente conseguiu nos 3 primeiros meses, que foram os 3 primeiros meses de competição do Alagoano, a gente pegar emprestado com um, pegar, fazer uma vaquinha com outra situação e conseguir arcar com esses recursos. Com a chegada do brasileiro, com o início do brasileiro, na verdade, que outras pessoas começaram a incorporar e integrar o grupo, como por exemplo o Rogério Siqueira, a gente conseguiu abrir mais portas. A gente conseguiu, pela boa campanha, fazer um acordo com a Prefeitura de Arapiraca, a gente conseguiu fazer um acordo com o Governo do Estado, e esses recebimentos desses recursos fizeram com que a gente tivesse uma folga a mais para trabalhar.
Você começou sozinho?
Na verdade, não vou dizer sozinho, mas a diretoria do Asa, quando eu assumi em 13 de novembro, era composta por mim, pelo Cléton, que era o vice-presidente financeiro, e o Cláudio, vice-presidente de marketing.
Verdade.
Então eram nós três que tocavam o barco. É como o Rogério falou nessa reunião de diretoria.
A lapada era nos três.
A diretoria, a gente cobrava o escanteio e ia para a área cabecear. Então, basicamente, até ali, aquele jogo contra o CSE, que foi a demissão do Renatinho, era basicamente nós três. Depois chegou o conselho para ajudar, o conselho ajudou muito o Asa nesse início do ano. Depois chegaram outras pessoas para agregar. Veio o Sullivan, veio o Cleiton. Que veio para pegar na alça do caixão com a gente, o Rogério Siqueira também, pegar na alça do caixão e levar o time até onde a gente conseguiu chegar.
Presidente, o Jânio, me permita, por gentileza.
Sim.
O senhor falou agora há pouco sobre
um acordo,
sobre um acordo com a prefeitura e com o governo do estado. A gente presenciou, inclusive, a assinatura de um convênio do governo do estado com o Asa. De um aporte de R$1,5 milhão.
Exatamente.
R$1,5 milhão. O Asa já recebeu esse dinheiro?
Já recebeu, já pagou o que tinha que pagar. Inclusive, a gente fez um aporte para a gente receber esse valor. A gente conversou com o pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região e fizemos um aporte de R$1 milhão na conta do ato trabalhista. Então, com esse R$1 milhão, a gente vai conseguir negociar várias e várias causas trabalhistas do Asa.
É diminuindo, né?
Diminuindo. E com os outros R$500 mil que ficou, a gente pagou a folha mais as rescisões que tinha feito com os jogadores e pagar também alguns compromissos firmados anteriormente com o pessoal do comércio e até alguns empréstimos que foram feitos para tocar a competição.
Então, só para esclarecer, R$1,5 milhão você fez etapas, né? Dividiu para pagar, atender.
Isso, R$1 milhão diretamente para a conta do ato trabalhista, onde a gente vai poder negociar processos trabalhistas que já estavam no ato e R$500 mil para a gente fazer o pagamento dessa última parte de folha de pagamento e acordos com os jogadores.
Com esse R$1 milhão dá para dar uma tranquilizada com relação ao ato trabalhista?
Muito, 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 muito tranquilizado. Vai dar muito tranquilizado.
Na verdade, né, presidente? Ou o Asa fazer desse jeito, eu não recebia nada.
É. Ou até podia receber, Jânio, mas com vários bloqueios e que a gente não conseguia ter a movimentação com esse dinheiro. É. Por quê? A gente colocando 1 milhão na conta de um tribunal, a gente pode chegar para um credor que tem um processo de 400 mil e dizer, ó, a gente já tem 100 mil na conta, quer receber? Que faz o acordo. Então a gente vai ter uma flexibilização maior para fazer esses tipos de acordo. Inclusive, na próxima semana, a gente tem 9 ou 10 audiências de processos do ato trabalhista já para começar a fazer esse acordo. E como foi até anunciado em outras entrevistas, até pelo Rogério Siqueira, a gente conseguiu fazer... a gente está começando a fazer um acordo com o Gilcinho, que é o processo que era mais de 1 milhão de reais.
Pense num processo demorado esse do Gilcinho.
Que é um dos processos mais caros do Asa.
Pense no castigo.
O castigo. E em relação à prefeitura? Foi um acordo assim também ou a prefeitura vinha mantendo mensalmente
a cota de patrocínio? A prefeitura vai ter um aporte financeiro agora. Para que a gente possa honrar alguns outros compromissos também e já pensar em fazer um caixa para 2023.
Wanderlei. Olha, não, só parabenizar aí o Igor, toda a comissão, o Asa, nessa temporada que realmente resgatou, que eu quero enfatizar aqui, resgatou a sua torcida, né? Nós falávamos aqui que a torcida do Asa estava velha, envelheceu e aquela coisa toda... E eu que participei dos jogos, todos os jogos, eu fui lá para a arquibancada para ver realmente sentir a emoção do torcedor. Eu vi muitos jovens naquele campo, né? Uma maravilha, crianças maravilhosas. Inclusive as crianças sabiam o nome dos jogadores um por um. É uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Fazia muito tempo que a gente não tinha isso. E esse time tinha resgatado, todo mundo gritando o nome do Feijão, de todos os jogadores. É uma coisa espetacular. Então, parabéns, Igor. Eu espero que esse trabalho continue, esse trabalho seja um trabalho, né? Porque você falou que o Asa é um time para longo prazo. Tem que se trabalhar e com calma, devagar, para as coisas acontecerem. E eu estava ali em off com você e cobrei a questão do campo de treinamento do Asa. Esse campo de treinamento do Asa eu já venho batendo há muito tempo sobre ele. O Asa precisa realmente ter o seu cantinho para treinar, para ter ali a sua qualidade, não só do time principal, como também da base. E é isso que eu pergunto aqui a você. Como vai ficar? Se houver uma continuidade... Vai ser um trabalho da base para o time principal ou apenas o time principal?
Obrigado pelas palavras, Wanderlei. É muito gratificante ouvir isso de você. Realmente, eu acho que nossa maior conquista em 2022...
E foi mesmo.
Foi esse resgate da torcida para o estádio. Era lindo sair em Arapiraca e ver todo mundo vestido de preto e branco, todo mundo vestido de Asa. Você ir para um restaurante, ir para um bar... E o assunto principal lá era o Asa de Arapiraca. Uhum. Então fazia muito tempo que o Asa não era o assunto principal na cidade. O Asa era um time que passava 3, 4 meses em uma competição, depois passava um ano morto, digamos assim. Era realmente bonito você estar na loja todos os dias e chegar gente querendo comprar camisa e não tinha camisa. Aí o Cláudio endoidava, fazia pedido e pedia para vir por avião. E o pessoal sempre cobrando material do Asa. Então foi muito, muito bonito esse resgate da história do Asa e da grandeza do Asa para 22. Com relação ao centro de treinamento, a gente tem um terreno, né, na Bananeira, mas infelizmente a gente não consegue fazer nada, segundo o estudo técnico do local, não tem água suficiente, mas é de suma importância para os próximos anos o Asa tentar arrumar pelo menos um local para fazer um campo e uma bateria de vestiário.
Isso.
Para que o Asa possa treinar lá. Porque a gente até começava em off, próximo ano, se não houver melhora do gramado municipal, o gramado vai ser castigado de janeiro a novembro. Então tem dois times na cidade, Asa e Cruzeiro, disputando competições de janeiro a novembro. Então vai chegar um momento que a gente não vai poder treinar no municipal. E vai treinar onde? Aí vai se deslocar para uma Taquarana, para uma Lagoa da Canoa, para Junqueiro, São Sebastião. E isso às vezes atrapalha um pouco o planejamento do time. Então é de suma importância para o Asa nos próximos anos comprar, seja ele mesmo comprando ou com a ajuda de empresários, ajuda da própria torcida, para fazer um local ali com um campo e uma bateria de vestiário, que já dá para o Asa treinar.
Tranquilo.
Começa o profissional e depois vai integrando as categorias de base, que é o pilar de sustentação hoje de qualquer time de futebol.
Ô Igor, eu não gosto de fofoca. Eu odeio fofoca. Mas eu tive um conhecimento. Eu tive conhecimento durante esse ano de que o Asa andou observando um determinado local aqui em Arapiraca, que seria de repente adquirido pelo clube para um futuro treinamento, até a questão de um pequeno alojamento, porque o local parece-me que disponibiliza de 3 campos, não é campo de 11, como a gente costuma dizer, mas são campos só sites e tudo mais. Eu tive essa informação de que houve um namoro com um determinado ponto aqui em Arapiraca. Houve essa conversa.
Foi ventilado sim, Clevone, essa situação da gente procurar um local. Na verdade, tem esse local aqui em Arapiraca, mas no momento a gente não dispunhava de recursos financeiros para fazer essa compra. Inclusive, logo no começo da Série D, também se foi tentado fazer um projeto, um estudo, para a gente utilizar ali o municipal com um refeitório, com pequenos alojamentos, mas infelizmente naquele momento a gente não tinha recursos financeiros, não dotava de recursos financeiros para fazer isso. Ou se pensava em fazer isso, ou se tocava o futebol. Uhum. Então, como o Rogério sempre fala, no Asa hoje, infelizmente, ainda não temos dois dinheiro. O dinheiro que vem para o Asa, a gente paga o futebol e depois vai pagando aquelas despesas extras. Quem sabe, daqui para frente, com essa ascensão do Asa, a gente consiga voltar a ter conversa com o proprietário ou até procurar um outro local para começar do zero a estrutura.
Uhum. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma paradinha para o comercial.
Isso.
E daqui a pouco a gente volta com o nosso querido presidente.
Pode seguir que...
Ah, sim, mas já vem aí. Tá na escuta.
Tem
um
lido.
Tá na escuta. Tá na escuta. Para que a gente possa trazer...
Eu tenho uma pergunta para fazer.
Você vai fazer daqui a pouco.
É curiosa, mas eu vou fazer.
De comercial.
Eu tenho essa curiosidade.
Também eu quero saber sobre a questão que o... Da entrevista que foi concedida pelo nosso querido...
Rogério Siqueira.
Rogério, com relação ao total da dívida, que
sim, 15 era milhões justamente isso.
De reais, né?
Qual é o verdadeiro passivo?
É, do Asa. Olha, precisando trocar seu jogo de calotas, entre em contato com a Track Auto Center. O jogo de calotas de R$90 por R$82. Então, Track Auto Center 999-71-7307. Track Auto Center. Entre em contato, gente. Tem vários modelos de calotas para que você possa, então, fazer o melhor negócio. E lá com o menor preço da cidade e também com o jogo de cintura que só o nosso Sávio Lúcio tem. Então, precisando trocar seu jogo de calotas? Entre em contato lá com o Sávio Lúcio pelo 999-71-7307. O nosso Oswaldo Barbosa, daqui a pouco, também vai entrar em contato para fazer a pergunta dele, não é? O pão mais gostoso da cidade está na Panificadora São Jerônimo. 5 pães por R$2, além da maior variedade em bolos, biscoitos, bolachas, doces e salgados. Todos os produtos da São Jerônimo têm a marca do especialista Manuel Jerônimo. Panificadora e fábrica de bolos São Jerônimo, a rua Adrião Henrique 75, Jardim Tropical. Telefone 3530-2549. Siga-nos no Instagram, São Jerônimo Panificadora. Na Coagro você encontra os melhores produtos e serviços, sem mais sementes de milho Santa Helena, santinha da produtividade. Adubos defensivos, produtos pet, rações, medicamentos para animais. E um verdadeiro shopping de produtos e ofertas. Coagro, 30 anos, oferecendo os melhores produtos e serviços com o melhor preço da região. Radar, a piraca da linha Fiat é na Radar. Avenida Governador Lameia, Filho 95, Jardim Tropical. Telefone 3530-2799, está na rede, tá tranquilo, Fiat é na Radar. Refresco Coringa, movimenta a sua sede com o melhor e mais gostoso refresco do Brasil. Um produto genuinamente arapiraquense, refresco é Coringa. Morada Construção, toda loja em até 12 vezes no cartão. Vai construir, vai reformar, vá antes da Morada Construção. 3 lojas para melhor atender toda a região. Morada Home Center, Morada Rua Brasília e Morada Rua 30. Entre, a morada é sua. Ainda bem que o clube de futebol não dá tanta dor de cabeça assim, né? Porque os políticos, quando entram, ficam com os cabelos brancos, ficam envelhecidos.
Vixe.
E o Igor tá aí, nada, caiu os cabelos.
O presidente tá perdendo os cabelos.
É, perdeu os cabelos. Mas faz parte. Mas você não tinha, né? Já era careca,
não,
já.
Muito também tempo. Não era tão assim, não. Agora ficou mais disposto.
Mas foi com Asa, não?
também, né? As preocupações da vida. E o Asa é uma delas.
Andou perdendo os cabelos com o Asa. Olha, batata Fras Coringa, crocante e saborosa, sabor tradicional, churrasco, cebola e salsa. Fras Coringa, batata que você pode levar para o churrasco, dividir com os amigos na praia, levar para o futebol, assistir a sessão de filmes e agradar a garotada. Na hora do lanche, os seus momentos ficam mais gostosos com Fras Coringa, batata que quem come pede mais. Top Salão de Beleza no Arapiraca Garden Shop. Cuidar da sua beleza é top. Eu, antes do comercial, eu queria saber, teve algum momento que você pensou em fugir?
Não.
Correr,
pelo contrário.
Não, porque tem tanta dívida, teve um momento de sufoco.
Pelo contrário, Guimarães.
Tem aqueles momentos de sufoco, não é? Teve um momento que o Asa estava realmente num sufoco
tremendo. Dá vontade de cair fora.
Os jogadores com salários atrasados, né? Reclamação daqui, da colar. Esse momento você ficou tranquilo?
Seria covardia da minha parte eu fazer
fugir,
isso.
Fugir, né?
Eu acho que você entra para ser presidente do clube com o ônus e os bônus. Não é só nas vitórias que você deve lá se expor como presidente do clube. É nas horas mais difíceis que você deve colocar o peito para cima e dizer, eu sou o presidente do clube e eu tenho que resolver isso.
A sua família dizia, rapaz, você é doido, você é louco.
No início quase ninguém apoiou. Depois, com o passar do tempo, era que o pessoal começava a enxergar que era o que eu queria e ninguém ia fazer eu demover essa ideia de ser presidente do Asa, não.
E só para matar a minha curiosidade, chegou em algum momento a comprometer as finanças?
Mais ou menos, mais ou menos. Deixei de ganhar muita coisa também por causa do Asa, mas foi uma escolha minha. Então eu estou aqui sabendo, ciente de todas as responsabilidades e ciente do que seria o meu papel como presidente do clube. Então se eu quis estar aqui, então é de total responsabilidade. Se eu perdi, se eu deixei de ganhar dinheiro também, né? Essas situações.
Não é, você não seria um masoquista. Não, né? Não gosta de sofrer, né? Eu vou trazer aqui a pergunta que todo mundo quer saber sobre a dívida. É de 15, é de 20, 25, 30? De quanto é essa dívida do Asa?
Na verdade, Guimarães, a gente não tem uma dívida exata consolidada, porque ela vai variando muito, né? E como eu falei no início, a gente injetou agora 1 milhão no ato e a gente vai fazer a quebra de várias ações trabalhistas.
Vai dar uma diminuída.
A gente também está engatilhado num processo de renegociação de dívidas de FGTS e INSS. Então, a gente não tem. Eu acho que 15 milhões é muito quando o Rogério falou isso. Não chega a tudo isso no Asa. Mas a gente tem uma dívida considerada, mas que é uma dívida totalmente pagável se houver uma gestão da mesma forma que pensou no Asa desse ano. Então, se as próximas gestões continuarem a pensar nessa questão de responsabilidade financeira, a dívida do Asa é totalmente pagável.
Devo, não nego, pago quando puder. Vamos lá, Jânio Barbosa.
Mas tem que ser assim, a transparência e dar vez ao torcedor de saber muitas coisas do Asa, você passa também muito pela diretoria, não adianta você esconder, porque não é novidade para ninguém, é os problemas do clube. Né? E eu tenho dito, eu tenho falado que quando a gente bate na porta da diretoria do Asa atrás de uma resposta, mesmo que ela não seja contente de quem quer ouvir a resposta, mas pelo menos um A, um B tem. Então isso é importante para o clube, quando se passa uma transparência de que está tentando fazer isso, de convocar sempre a imprensa e dizer que estão tentando isso, de falar que o Asa está necessitando disso, porque o Asa é do povo, né? O Asa não é do Igor como hoje presidente. É porque ele é torcedor e gosta do Asa. É dele também. Mas não é só dele, não. Ele não guarda o Asa em 7 chaves, os problemas, os ônus e os bônus, não. Todo mundo fica sabendo. Eu acho que isso é importante. Você trabalha com transparência e isso é muito bom porque você dá uma credibilidade e faz com que o torcedor acredite na gente. Porque a gente pede para o torcedor acreditar no Asa. Porque seria utopia a gente só pedir para acreditar no Asa, mas o torcedor não está vendo nada de resultado. Não tá só vendo nada que o Asa tá fazendo.
Aí, Jânio, né? Final de 20, início de 21, eu fiz um curso de gestão com o Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia, onde ele citava justamente isso que você está falando. A questão da transparência para com a torcida. O maior patrimônio de qualquer clube de futebol é a sua torcida. Tem até um slogan do Vasco que fala que o Vasco é o clube do povo. Então, o Flamengo começou a ser o Flamengo que é hoje quando o Bandeira de Melo assumiu e começou a dizer para a torcida: pessoal, esse ano vai ser um ano de pindaíba. Esse ano a gente não vai conseguir ganhar títulos, mas eu vou trazer de volta o nome Flamengo. E hoje o Flamengo é o time que o Flamengo é.
Foi o maior presidente da história dos últimos anos, né?
Também concordo, e é um cara que qualquer presidente de clube deve se espelhar. da forma como ele pegou o Flamengo e da forma como ele deixou o Flamengo.
Você seria um Bandeira de Melo?
Não sei, tá, acho que é muito difícil.
Está no caminho.
Mas assim, é um cara que eu tenho, que eu espelho, me espelho muito na gestão dele, como também eu espelho na gestão do Marcelo Santana, do presidente do Bahia. Um clube daqui do Nordeste que chegou a disputar uma Sul-Americana, a fazer grandes campanhas batendo de frente com os grandes do eixo Rio-São Paulo. Então você precisava, eu como presidente, eu precisava dar uma resposta para a torcida. Porque é a torcida que vai estar junto nas melhores e nas piores horas. E foi a torcida que comprou a ideia, e foi a torcida que abraçou e levou o time. Tinha jogos, Jânio, que o Asa realmente ganhou pela força da torcida. Eu estava esses dias assistindo a uma retrospectiva dos gols do Asa, que alguém postou no YouTube, e teve um jogo contra o... Deixa eu ver se eu me lembro, não foi o FF, não. O jogo foi um jogo que quase ganhou de 1-0, o gol do Feijão aqui. Acho que foi o segundo jogo da temporada em Arapiraca. A gente ganhou de 6 do céu lá em Olho d'Água, e o segundo jogo a gente jogou aqui em Arapiraca, com uma torcida mais ou menos, teve um pênalti pro adversário. A torcida fez o rapaz perder o pênalti, e ali a torcida começou a...
Foi contra o FF.
Acho que foi o FF mesmo.
Foi.
Que a torcida começou a fazer com que ele se desestruturasse, e ele perdeu o pênalti. Logo em seguida ela foi lá e fez o gol. Então, por várias e várias vezes, a torcida abraçou o time e levou o time à vitória. E mesmo quando o Asa perdeu, quando perdeu para aquele jogo do Cruzeiro pela Copa Alagoas aqui em Arapiraca, a torcida do Asa fez uma festa. Tem até uma foto no meu telefone de todo o time indo para lá agradecer a torcida. Então é isso que a gente precisa, a gente ser transparente para com a torcida, porque quando a gente precisar dela, ela vai estar lá nos apoiando.
E resgatou, a gente falava, o gigante está adormecido, o gigante está na UTI, não consegue se recuperar, mas esse ano foi o ano da reviravolta.
Ó, o Vitor tá até me corrigindo aqui, que não foi contra o FF, foi contra o Dínamo.
É esse, já mandou aqui para mim também.
Mas sabe por quê? Porque tinha hora que a gente não sabia que competição era, a gente não sabia que time era.
Copa Alagoas, Campeonato Alagoano, todo misturado.
O Dínamo era comandado pelo PEU.
FF lá goleou aqui em Arapiraca.
O FF, o Dínamo... Foi na Copa Alagoas, né? Não. Foi na Copa Alagoas.
Jogou, que acho que foi o 3-gol do Gaspar.
Ah, sim.
Ô, presidente, dentro dessa questão de competição, vocês falando de competição agora, eu lembrei. Eu não sei se... Acho que vocês receberam. Aliás, acredito que vocês receberam também essa informação. Há um projeto na CBF, parece-me que esse projeto já está lá há cerca de 2 anos, para que haja uma modificação na forma de disputa da Série D. Isso também valeria para a Série C, que ficariam essas 3-4 competições, séries A, B, C e D, cada uma dessas competições com 20 clubes e no mesmo formato que hoje são disputadas as séries A e B, com 20 clubes, com 38 jogos, todo mundo jogando contra todo mundo, 4 subindo, 4 caindo, e seria criada uma série E, onde ficariam os outros 44 clubes. O Santa Cruz, agora há pouco, enviou também para a CBF um outro projeto com a mudança, querendo a mudança a partir da segunda fase da competição. O senhor acha que ficaria mais viável uma Série D com 20 clubes, nesse formato de 38 jogos, ou de repente seria onerar mais o clube pela questão de uma visibilidade não tão grande assim como é a Série D? Qual a sua opinião nesse sentido?
Eu não vejo a questão de onerar o clube. Se tivesse até uma Série Z no Brasil, tinha clube para disputar com essa competição. O Brasil é um país gigantesco e tem vários clubes, até fora, sem série, que são clubes de expressão. Mas eu acho que nesse momento não dá para a gente criar um clube, uma série com 20 clubes só. Uhum. Com 20 clubes, porque vai prejudicar outros clubes que estão focados. Eu acho que deve sim ser revista a forma de disputa da Série D, porque 3 mata-matas é complicadíssimo.
É horrível.
É a série mais difícil de se disputar hoje. Uhum. Não era aquela Série C de antigamente que o Asa disputava, que você classificava e depois tem mais um mata-mata para subir. Mas eu acho que deve ser revista sim a forma de disputa.
Presidente, deixa eu gravar aqui. Presidente Igor Rafael, quem será, caso o amigo permaneça no comando da presidência do Asa, o treinador do Asa para a temporada 2023?
Muito difícil, Guimarães, de responder essa pergunta agora. Como eu falei, a gente não tratou sobre eleição ainda. A gente está tentando fechar o planejamento, a temporada de 2022. Tem muita
coisa.
Qual
o nome da sua preferência hoje?
Hoje eu não tenho nome de preferência. Eu preciso sentar com o pessoal. Se eu vier a permanecer, para que a gente possa analisar currículo por currículo e acertar da mesma forma como a gente acertou na temporada 21 para 22.
Rogério Siqueira continua no departamento de futebol do ASA?
Se acho que esse grupo permanecer, ele continua assim.
Isso já foi conversado com ele?
Não foi conversado nada sobre eleição. Então, o que a gente tem discutido hoje, a gente se reuniu semana passada, se reuniu no início dessa semana. A gente tem que fechar a temporada 22. Fechou a temporada, passou o dia 20, sabe quem são os aptos a votar e ser votados, aí sim vai começar a discutir sobre a eleição e ver se o grupo vai continuar, se o grupo vai ter alguma inclusão ou exclusão.
Quais são os jogadores que já estão certos para voltar para a próxima temporada? O
que a gente tem de contrato hoje é com Fidelis, Lázaro e Viçosa, porque estão
vindo. E o Feijão.
E o Feijão, que tem renovação.
Então, Fidelis, Lázaro, Viçosa e Feijão.
O Feijão já são os quatro jogadores renovados para 23.
Isso. Os outros demais.
Tudo em conversação.
Muito bem, vai depender da formação da nova direção.
Que deve ser.
Você fica, você tem interesse, você é candidato.
Na verdade, eu não vou dizer que eu sou o candidato, está muito cedo ainda para eu falar isso. Eu
Mas
quero
é,
fechar,
né, presidente?
Eu quero fechar a temporada 22, para depois pensar em 23. Seria muita hipocrisia da minha parte já estar pensando em 23 sem fechar 22.
Tem um candidato de São Paulo chamado Moreira Franco. Ele dizia, é candidato, não sou candidato, mas sempre era candidato.
Mas na verdade, Guimarães, eu sempre disse que eu tinha interesse em ser presidente do ASA.
Claro.
Então, hoje eu estou presidente do ASA, não da forma como eu queria estar, porque foi uma renúncia do Moisés por problema de saúde. Então, eu tenho sim esse interesse de ser presidente do ASA, mas aí vai ter uma série de fatores, uma conjuntura muito grande para a gente conversar e sentar. O Igor fica, o Igor sai, o que é que o Igor vai ser do ASA? Então, ainda está muito cedo para conversar sobre essa questão de eleição.
Muito bem. Eu numa, fiz uma sequência de perguntas, pois não, Clemente?
Só para fechar aqui dentro desse, dessas perguntas também ainda dele aí, com uma conversa por parte do conselho, diretores, com o nome do Igor Rafael, qual a probabilidade de repente de você dizer, olha, mesmo com esse apoio de vocês, eu abdico do nome de ser presidente, de colocar meu nome para concorrer à presidência e apoio um outro nome. Ah, essa discussão já foi discutida. Você falou agora há pouco que ainda não.
Ainda não
foi discutido
mas
isso.
Se houver o consenso de todo mundo que faz o conselho hoje, se houver o consenso de pessoas que podem vir para ingressar, para incorporar no conselho, acho que eu tenho grande chance de ficar, mas só se houver essa união, só se houver esse apoio de todos.
Se não tiver, se não tiver esse apoio, você não tem problema em relação a isso?
Não.
Um outro nome, eu vou continuar dentro do ASA, ajudando, trabalhando?
Aí é uma coisa que eu preciso pensar.
Ah, entendi.
Entendeu? É. Mas assim, nada foi discutido hoje com relação ao Igor fica ou Igor sai. Mas só vou começar a conversar com o pessoal após o dia 20, pra gente ver qual seria uma conjuntura, para ver se realmente o Igor fica, o Igor sai, o Igor vai para outro cargo, como vocês falaram aqui.
Fechamento dessa temporada, alguma mágoa, presidente?
Não, nenhuma. Eu pedi desculpas à torcida do ASA e ao povo de Arapiraca, lá no jogo do Pouso Alegre, por não ter trazido para Arapiraca o acesso para a Série C. Acho que eu conversei com o Jânio antes do jogo, não conversei com ele pós-jogo, mas ficou essa minha sensação de que eu poderia ter trazido esse acesso para Arapiraca, para coroar o ano que foi 2022 para
o
ASA.
Mas o danado do Pouso Alegre está virado na serpentina, já vai decidir o título. Bateu até no coitado do Amazonas, que estava virado. É, foi o melhor. Vamos encerrar com o presidente aqui. O William Vidal manda só uma pergunta para saber se quem é que vem de Pouso Alegre, Afogado, Rio Branco. Esse pessoal já tem alguém contactado.
É muito
já,
cedo.
Né?
É
amigo no dorme do
ainda,
ponto.
É muito cedo ainda, aprende com. Pra gente começar sobre.
Mas você já tem um mapazinho, né? Tem mapeou.
Não,
tudo
se
direitinho.
Tiver o departamento de futebol, o departamento de análise e desempenho, já tem uma lista aí com vários e vários nomes para serem analisados pela diretoria e pela futura comissão técnica.
Eita, qual é presidente, a pretensão de apresentação? Só rapidinho, apresentação de time. Qual
se
a pretensão
o
de
se
vocês?
O calendário se manter para esse início de 5 de janeiro, acho que até o final de novembro. O ASA se apresenta para a pré-temporada.
Presidente, dentro dessa questão de jogadores aí, torcedor tem me encontrado na rua e até mandando mensagem aqui no meu WhatsApp sobre a questão do Colina. Ele tem contrato com o Cruzeiro. Há possibilidade, por exemplo, do Colina defender o ASA na temporada 23 ou ainda não foi discutido isso?
Existe sim possibilidade. Todos os jogadores que jogaram no ASA em 22, a gente vai conversar para tentar vir para 23. O Colina é um deles, assim como outros jogadores que vieram por empréstimo também, como o Alisson Dutra e o Brumato, que vieram de São Paulo. Mas ainda é algo para falar lá para frente.
Bem, presidente, encerrar. Só dizer o seguinte, hoje eu ouvi uma pressa retada. Vai buscar fogo, não?
Já tem um atendimento de cliente para
fazer. Ah, é verdade. Então corra, pelo amor de Deus. Já pode perder o cliente, que é dinheiro. Aí é grana. Presidente, vou marcar para a semana com um amigo com mais tempo, tranquilo.
Dia que vocês quiserem.
Chega aqui 7 horas, como cuscuz.
Aí sim, coringa, eu quase pegar boia, gente, do Guimarães.
Não, pegar boia tem que chegar 6. Porque de 6 a 7, então, porque tem
conversa até um tempão, né, Jane? Fica à vontade aqui. Com... A gente tem muita pergunta. Aqui o povo é tudo curioso.
Próxima semana eu acho que já tem muita coisa a ser definida, muita conversação, porque tem passado o dia 20. E aí a gente verdade. Vê essa questão da lista consolidada de quem está apto a votar e ser votado. E aí, quem sabe, daqui para lá vai ter alguma conversa entre a diretoria executiva e o conselho. E quem sabe pode dizer, é o nome A, nome B, que pode concorrer ao cargo de presidente do conselho e depois presidente executivo.
De quem foi a decisão de desligar o Jota do ASA?
Em comum acordo.
Em comum acordo.
A gente conversou com o profissional, a gente não vai abandonar o Jota de forma alguma. A gente tem um compromisso moral com ele de fazer os cursos da CBF, dele fazer os cursos da CBF, desde quando eu fiz o convite lá atrás para ele. Inclusive, eu fiz uma postagem nas suas redes sociais ontem agradecendo o trabalho, porque o Jota sempre foi um ídolo da história do ASA. É um até breve esse ciclo do Jota no ASA. É para que ele vá fazer esse curso na CBF. Quem sabe tem uma outra oportunidade, até de um estágio num outro clube de futebol, e voltar lá na frente para ser treinador efetivo do ASA.
Presidente, tem duas perguntas, mas eu sei que o senhor está com o tempo já esgotado.
Solta aí.
Coloca aí. Rapidinho, aí você sim ou não, já acabar a resposta. Bora.
Boa noite, amigos da 96 FM. Olha, eu sou da Bananeiras. Gostaria de que o presidente do ASA explicasse direito essa questão de falta de água. Isso vai ter incomodado bastante a comunidade, porque aqui a gente, na verdade, temos água própria, caixa da Casal, e o lençol freático também oferece água tranquilamente, poço artesiano, se for o caso. Nessas enchentes que houve, houve falta d'água em Arapiraca de 15 dias, 20, aqui a gente não teve falta d'água e a comunidade como um todo sendo um pouco ofendida, porque essa história não está bem explicada. Por favor, gostaria que vocês perguntassem ao presidente.
Pronto,
vamos perguntar. Ele explicasse.
Pronto. Essa foi uma só, né? Pronto, essa aí.
Na verdade, não é questão de falta d'água, é da viabilidade de se levar água até o terreno. É um terreno sinuoso, é um terreno que tem altos e baixos, para fazer a encanação. Até da captação de água, é ruim de chegar lá. E não é o Igor Rafael que está dizendo isso. São estudos de engenheiros ambientais que disseram lá atrás, que fizeram um estudo do solo e disseram, no momento não tem condições de se levar a quantidade de vazão de água que é necessário para se manter um campo de futebol, ou vários campos de futebol.
Eu estive lá e vi quando furou um poço... O jumentinho que estava lá perto fazia xixi mais do que a água que estava no poço.
Boa noite, presidente. Um abraço.
Obrigado, boa noite a todos.
Abraço.
Valeu, presidente. Um abraço. O
bicho está pegando fogo.
Bota escancarado. Chega então. Cedo da próxima.
E para semana, marca para ir para cá.
Valeu. Vem para cá.
Obrigadão. Olha aí, fala pro homem.
O Oswaldo Barbosa está mandando um abraço para o amigo, viu? O Oswaldo Barbosa está lhe mandando um abraço. Grande presidente Igor Rafael. Chegou cedo aqui, mas tem uns compromissos aí.
E o 200 camisas, viu?
Muito bom.
Quem tá com a camisa? Quantas?
Na próxima,
Olha, tá vendo aí?
Passar a coleção toda que eu tenho.